Olá, muito boa tarde.
O ex-diretor-geral da Azores Parque, Hélder Fialho, que exerceu o cargo até fevereiro de 2019, afirmou que nunca se falou em risco de processo de insolvência enquanto a antiga empresa municipal esteve na esfera pública. O Tribunal Judicial de Ponta Delgada está a repetir desde novembro de 2022 o julgamento da insolvência da antiga empresa municipal Azores Parque. Este caso voltou ao Tribunal porque, a 8 de fevereiro de 2022, a Relação de Lisboa decidiu julgar procedente o recurso interposto pela advogada de defesa de Carlos Silveira, administrador de direito da Azores Parque e um dos dois condenados neste processo. Ontem, durante mais uma sessão de repetição do julgamento, Hélder Fialho, também ex-diretor-geral do Coliseu Miquelense, sustentou que comunicava de forma regular aos bancos a situação da antiga empresa municipal. Hélder Fialho rejeitou ainda ter alegadamente recebido algum envelope ou dinheiro para pagar alguma coisa no âmbito do processo da Azores Parque, nem antes nem depois da venda da antiga empresa municipal. Ora, os documentos da Azores Parque que foram encontrados nas instalações do Coliseu Miquelense, após denúncia feita ao Tribunal de Ponta Delgada pela nova administração do Coliseu presidida por Sila Simas, eram documentos e pastas com os duplicados da contabilidade, explicou Hélder Fialho.
São pastas duplicadas, são os duplicados da contabilidade só, porque eu simultaneamente era administrador do Coliseu e era diretor-geral da Azores Parque. E como tal, no fecho das contas, eu mandava vir sempre as pastas para conferir os movimentos contabilísticos com os originais, ou com os duplicados.
Os documentos encontrados são importantes numa altura em que se apuram responsabilidades sobre a insolvência culposa da Azores Parque.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional e o Exército, através da Zona Militar dos Açores, assinaram esta quinta-feira um protocolo de colaboração que permite o apoio dos militares na instalação temporária de um módulo de apoio sanitário no pavilhão multiusos do Corvo, enquanto decorrem as obras de reabilitação do Centro de Saúde daquela ilha. O protocolo, que vigora por 12 meses, foi rubricado esta quinta-feira no Comando Operacional dos Açores pelo Secretário Regional da Saúde e Desporto, Clélio Menezes, e pelo Brigadeiro-General Manuel Paulo da Costa Santos. Assim, o Exército vai proceder à instalação de equipamento próprio para a realização de atos médicos e de enfermagem em gabinetes provisórios, bem como proceder à montagem de sistemas de climatização e de eletricidade, bem como de lavatórios portáteis. Até à conclusão da obra, o Exército compromete-se a garantir a presença de dois militares em permanência que acompanham a estrutura montada. A Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel vai dispor de um serviço de atendimento urgente na sua sede em Ponta Delgada, visando libertar o hospital para serviços hospitalares. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional da Saúde, que considera que foi um erro, há cerca de 10 anos, ter deixado de existir serviço de atendimento urgente em Ponta Delgada.
Irá haver um serviço de atendimento urgente que vai ser aberto antes do inverno deste ano, aqui na sede da Unidade de Saúde de Ilha, para situações de gravidade moderada ou menor gravidade, para que haja esta multiplicidade de respostas para aquilo que seja hospitalar, ser verdadeiramente hospitalar, para aquilo que são os cuidados primários e do acompanhamento que possa ser feito, quer seja através da consulta extra do dia, quer seja do serviço de atendimento urgente, possa também ter uma resposta adequada à situação concreta de cada doente. O horário não está definido, mas será anunciado, obviamente, antes de entrar em funcionamento este serviço. Estamos a construir o processo através de um conjunto de alterações logísticas e internas que serão anunciadas no devido tempo.
Clélio Menezes esteve na Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, presente na assinatura dos contratos de mais 7 médicos que vão reforçar o Serviço Regional de Saúde na Ilha de São Miguel. O Bloco de Esquerda quer saber quando é que o Governo Regional vai nomear os presidentes dos Conselhos de Administração da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel e do Hospital de Ponta Delgada e quais os motivos para a demora na concretização destas nomeações, uma vez que os anteriores titulares destes cargos se demitiram há 2 meses. Num requerimento enviado esta quinta-feira, o Bloco considera que a indefinição da presidência de direção destas duas instituições de saúde pode ter consequências na sua gestão. O Bloco assinala ainda que o prazo indicado inicialmente pelo Governo para a nomeação para a presidência do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada foi ultrapassado e, no caso da Unidade de Saúde, se desconhece qualquer prazo para a nomeação. Recorde-se que a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel está sem presidente do Conselho de Administração desde 29 de novembro e o Hospital Ponta Delgada desde 2 de dezembro. Em 2022 foram diagnosticados mais de 1.200 cancros na região, um aumento em cerca de 10% em relação aos últimos 5 anos e que está fortemente associado ao envelhecimento da população, bem como à melhoria das capacidades de diagnóstico. Aliás, prevê-se que, até 2040, haja um aumento de 20% a nível global dos casos diagnosticados. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Em entrevista à Atlântida, na véspera do Dia Mundial do Cancro, o presidente do Centro de Oncologia dos Açores, João Macedo, destaca os cancros mais frequentes em ambos os sexos.
Relativamente aos homens, temos dois que se destacam, que estamos a falar do cancro da próstata e do cancro do pulmão, que são aqueles mais frequentes, com um número de casos semelhante nos homens, são os dois que se destacam nos homens. Relativamente à mulher, enfim, o cancro mais prevalente e mais incidente que temos é o da mama, enfim, acaba por ser uma tendência natural, e é destacadamente aquele mais incidente nas mulheres. Relativamente à diferença homens-mulheres, também verificamos que em termos globais a taxa de incidência é superior nos homens do que nas mulheres e é também superior na população com 50 ou mais anos.
As doenças oncológicas no sexo masculino representam 60% dos novos casos diagnosticados anualmente, enquanto na mulher são 55%. Relativamente à taxa de mortalidade, em 2020 foram registados 671 óbitos nos Açores, um ligeiro aumento comparativamente a 2019. João Macedo sublinha que, quanto aos rastreios, o COA já recuperou a sua normalidade em relação ao período pré-pandémico, sendo que em 2021 foram efetuados cerca de 35.500 rastreios e em 2022 realizaram-se 42.100, isto quando em 2019 tinham sido feitos 37.000. O presidente de Oncologia dos Açores deixa um apelo sobre os rastreios a decorrer atualmente.
4 programas de rastreio: rastreio do cancro da mama, cancro do colo do útero, cancro colorretal e o cancro da cavidade oral, e por isso eles são, abrangem todas as ilhas, todos os utentes de todas as ilhas elegíveis são convocados, e deixo também aqui o apelo a que as pessoas participem, porque a detecção precoce é também um dos fatores de maior sucesso na luta contra o cancro, e alguns tipos de cancros têm taxas de sucesso e de sobrevivência superiores a 90% quando detectados precocemente, e por isso é muito importante que as pessoas participem e levem os seus familiares e amigos a participar nos rastreios. Por isso era também uma mensagem que eu gostaria de deixar para este Dia Mundial do Cancro, era também esta, para participarem nos rastreios oncológicos.
No âmbito do Dia Mundial do Cancro, João Macedo alerta para a importância da prevenção e a adoção de estilos de vida saudáveis.
Quando sabemos que cerca de 40% dos cancros derivam de causas que seriam evitáveis, ou seja, estilos de vida, excesso de peso, consumo de tabaco, falta de exercício, é muito importante a prevenção e o ajuste dos nossos hábitos de vida saudáveis, porque quando olhamos para o número de cancros anualmente e se pensarmos que até 40% poderiam ser evitáveis, a mensagem também quanto à prevenção e aos hábitos de vida saudáveis é também uma mensagem muito importante e que poderemos também estar a salvar vidas ou ajustar os nossos comportamentos de risco.
Ainda a propósito deste dia, o COA organiza amanhã no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo uma conferência intitulada Oncologia, Presente e Futuro. O primeiro painel vai abordar o panorama oncológico atual, o segundo analisará a inovação e valor em oncologia e o último dará a voz do doente com testemunhos.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional lamentou e repudiou aquilo que considera ser um aproveitamento político por parte do PS, em particular do líder socialista Vasco Cordeiro, depois de ter divulgado que o Governo da República esteve, está e estará empenhado na defesa dos Açores e a vinda do Ministro das Infraestruturas era um sinal disso mesmo. Ora, o Governo Regional dá nota que o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, visitará na próxima semana a região, na sequência de convite endereçado pelo Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro. A deslocação do Ministro das Infraestruturas à região, que está a ser preparada há vários dias, irá ocorrer entre os dias 5 e 6 de fevereiro, envolvendo uma deslocação à Ilha das Flores e também à Ilha de São Miguel, com o intuito de realização, in loco, de um ponto de situação detalhado relativamente às intervenções para a recuperação dos estragos causados pelo furacão Lorenzo. A nota do governo refere ainda que Vasco Cordeiro e o Partido Socialista prestariam um melhor serviço aos Açores e demonstrariam maior respeito pelos habitantes das nossas 9 ilhas se utilizassem a sua suposta influência para resolver várias situações pendentes entre a região e a República que penalizam negativamente a vivência diária dos açorianos. O deputado da Iniciativa Liberal defendeu a criação de um estaleiro para a náutica de recreio no porto da Praia da Vitória, alegando que poderia potenciar a economia da Ilha Terceira com pouco investimento. Nuno Barata falava à margem de uma visita ao Porto das Pipas, em Angra do Heroísmo, onde o espaço para a náutica de recreio está completamente cheio e sem capacidade de expansão, e por outro lado sublinhou que o Porto da Praia da Vitória tem um espaço de terra pleno enorme onde é possível fazer um estaleiro para a náutica de recreio.
Neste momento, o núcleo de pescas da Praia da Vitória, por exemplo, tem 2 pescadores profissionais. Faz sentido, se calhar, acomodá-los de outra forma e utilizar aquela área para a náutica de recreio. Aliás, uma das grandes vantagens do Porto da Praia é essa, precisamente. Para já, o cais comercial tem espaço para fazer toda a sua operação. Estacionamento de contentores, gruas, descarga de granel, não há ali qualquer tipo de constrangimento. É a grande vantagem comparativa, a grande vantagem competitiva que o Porto da Praia tem. E depois, a sul do próprio molho comercial, tem toda aquela área de terra plena, onde está o hidrolífico, onde estão as pescas, que permite fazer uma zona de estaleiro e de parqueamento de embarcações que cruzam o Atlântico e que precisam de fazer invernagem.
O deputado liberal esteve em visita à Ilha Terceira durante os últimos 4 dias, onde encontrou empreendedorismo e inovação, mas também um parque escolar com necessidades urgentes de intervenção.
Ao nível do parque escolar, há, de facto, uma intervenção que carece de ser feita desde as escolas mais antigas até as escolas mais modernas. Devo dizer que na escola de São Sebastião fui encontrar, por exemplo, uma escola que tem 10 anos, fui encontrar um auditório que está inutilizado porque chove lá dentro e cria constrangimentos ao nível de eletricidade, curto-circuitos, outras coisas do tipo. As cadeiras estão a degradar-se por causa da umidade e da água que lá circula pelo chão. Fui encontrar isso na escola mais moderna da Ilha Terceira. Como fui encontrar, por exemplo, nos Biscoitos, uma escola já mais antiga, com um corpo docente extremamente envelhecido, mas que faz um esforço todos os dias para garantir o funcionamento daquela escola, mesmo sem as condições infraestruturais que a escola precisava. Vim encontrar uma coisa muito boa. É sempre bom dar duas notas, uma nota mais negativa e uma nota mais positiva. Vim encontrar empreendedorismo. Vim encontrar empresas privadas que estão a inovar bem e a fazer de forma diferente aquilo que se fazia em modos tradicionais e está bem preparado. Na área da construção civil, na área da eletrónica, na área da informática e, portanto, essa nota positiva para o empreendedorismo e para a inovação.
Nuno Barata criticou ainda a classe política da Ilha Terceira.
E vim encontrar depois uma coisa que tenho encontrado pelos Açores todos, mas que vim encontrar aqui com mais acutilância, que é uma classe política letárgica que passa a vida a agitar bandeiras velhas, bandeiras que já não devem ser agitadas, que usa e abusa do bairrismo e de discursos, narrativas que não nos levam a lado nenhum. Aliás, são os mesmos discursos e as mesmas narrativas que nos trouxeram à pobreza que nós estamos hoje em dia.
Nuno Barata, deputado liberal em declarações em Angra do Heroísmo. Os partidos da coligação PSD, CDS e PPM anunciaram a entrega nos próximos dias de um projeto de decreto legislativo regional que visa a criação do Estatuto do Dirigente Desportivo Voluntário. Segundo o deputado Paulo Gomes, trata-se de uma iniciativa aguardada há muito pelos dirigentes desportivos do arquipélago.
É um estatuto que há muito tempo é aguardado pelos nossos dirigentes desportivos. Na Madeira já existe há 20 anos, nos Açores não existe. É preciso não esquecer que o dirigente é aquele que tem fortes constrangimentos a nível pessoal, familiar, profissional.
Para o deputado do PSD, o diploma surge fruto da necessidade de valorização do dirigente desportivo voluntário, não apenas pelo seu trabalho desenvolvido, e também é mais um fator que conciliará o desporto com a saúde.
Nomeadamente crédito de horas, a possibilidade de adequar as férias entre o dirigente e a entidade patronal. Estamos a finalizá-lo, porque é um documento complexo, como disse bem, a questão do privado e do público é importante também estar salvaguardado. O desporto é fundamental para a prevenção de doenças e é um forte promotor de hábitos saudáveis. Neste sentido, entendemos que é vital importância a criação deste estatuto.
Paulo Gomes em declarações após uma reunião com a Associação de Basquetebol da Ilha Terceira.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, considerou que os vigilantes da natureza desempenham um papel fundamental na monitorização, conservação e proteção da natureza. Alonso Miguel, que visitou ontem o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas na Ilha de São Miguel, reuniu-se com os vigilantes da natureza da ilha, assinalando o Dia Nacional dedicado a estes profissionais e apontou a importância do trabalho desenvolvido, reconhecendo que o seu trabalho diário na primeira linha de defesa do ambiente em cada uma das ilhas. Alonso Miguel destacou ainda o reforço do Corpo de Vigilantes da Natureza dos Açores, com a contratação de mais 12 efetivos, o que irá aumentar a sua capacidade de fiscalização, monitorização e proteção do importante património natural da região. O governante procedeu à entrega de um drone ao Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Ilha de São Miguel, recentemente adquirido, que ficará ao dispor do Corpo de Vigilantes da Natureza, tendo sido realizado um voo inaugural de demonstração. Para além deste, foram entregues mais 8 drones, um por cada ilha dos Açores, representando um investimento de cerca de 62 mil euros. O Dia Nacional dos Vigilantes da Natureza colide com o Dia Mundial das Zonas Úmidas, tendo o secretário regional referido que existem 13 zonas úmidas nos Açores de importância internacional, que consistem nos ecossistemas mais ricos e produtivos do mundo em termos de diversidade biológica, tendo a água como elemento estruturante. E é desta forma que terminamos o último Informação Açores desta semana. Tenha a continuação de uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.